Ah, basicamente porque o aspecto mental decidiu esse jogo, né? É, se a gente observar e rever ali os lances no primeiro tempo, a gente vai perceber que a intensidade de início do São Paulo no primeiro tempo foi a mesma da intensidade do São Paulo no segundo. A diferença é que o time tomou o gol e sentiu muito por tudo aquilo que a gente já falou. O aspecto mental contribui muito e é um time de garotos, né? Então, essa instabilidade psicológica que a gente espera de um time tão jovem e que não veio no Paulista, a verdade seja dita, esses meninos reagiram de uma forma surpreendente para mim, naqueles jogos pesados, jogos difíceis, jogos que valiam taça, mas em algum momento isso teria que aflorar, né? É normal, é um time com uma média bem baixa, e foi o que aconteceu. E outra, entrou pressionado por conta de um time reserva do Flamengo que veio a campo apenas com o Diego em campo, por mais que o Diego tenha sido o melhor jogador do Flamengo e talvez até o melhor jogador da partida junto ali com o Tietê, talvez não, junto com o Tietê foi o melhor jogador da partida, por mais que a nossa eleição tenha dado pro Tietê, se tivesse dado pro Diego também seria justíssimo. E o São Paulo sentiu essa coisa da obrigação, eu acho também que sentiu por ser muito novo. São duas camisas pesadas, como você bem disse. É difícil você ter a obrigação de ganhar do Flamengo, mas quando se joga com o time reserva, isso acaba meio que virando uma realidade. O São Paulo tinha essa obrigação, digamos assim. Quando tomou o gol, viu que ia ser muito difícil, porque o Flamengo estava com aquelas duas linhas de quatro, muito bem postado, o Diego dobrando aqui na esquerda para cima do Antony. E juntamente com o Trauco, e o São Paulo não conseguia criar nada. Perde o Pato, cenário pior ainda mais, né? Você sem o Pato, que é um jogador que chegou, voltou muito bem ao futebol brasileiro, você tem um cenário ainda mais dificultado. Foi o que o São Paulo viu, foi o que o São Paulo sentiu, tanto que no intervalo da primeira etapa, no intervalo de jogo, o clima aqui no Morumbi era um clima de total frustração. A torcida veio aqui esperando mais uma boa exibição, esperando uma terceira vitória em três jogos, fato que colocaria o São Paulo na liderança da competição junto com o Atlético Mineiro, e não foi o que aconteceu. O Cuca deve ter falado, deve ter colocado a molecada com a cabeça no lugar ali no intervalo, deve ter dado, né, um puxão de orelha também, principalmente ali no setor defensivo, fez uma alteração interessante, pois jogou o Lisiero ali para a função dele original. O Lisiero não pode jogar de meia, é um jogador comum, atuando de meia, mas como segundo volante é um jogador diferenciado. Pois bem, foi o que aconteceu, ele voltou na posição dele, o Hernanes ali no meio criando, tendo a opção do chute com o Tietê com liberdade, já que o time precisava do resultado. E um São Paulo que precisava do resultado e não podia contar com os laterais, já que o Hudson não tem a parte técnica tão bem elaborada, não é um lateral que apoia bem. E o Reinaldo fez tranquilamente um dos piores jogos dele no ano. O que não é nenhuma novidade, o Reinaldo é um jogador pouquíssimo confiável, não acho ele tecnicamente tão ruim, mas não parece lateral. Às vezes acho que o Reinaldo é um meia ou qualquer coisa do tipo. Eu fico observando e olho bastante o setor defensivo das equipes. O Reinaldo, ele constantemente sai da linha, ele não acompanha os outros três defensores, ele fecha para o meio, deixa buracos. É um jogador que tem limitações sérias ali na hora de ler o jogo, principalmente ali no aspecto defensivo, e hoje foi, além de ruim no setor defensivo, foi muito mal no aspecto defensivo. O São Paulo ficou um time a amplitude menor, facilitou a vida do Flamengo, e acho que por isso também não conseguiu desenvolver o futebol que todos esperavam. No segundo tempo veio forte, apesar de toda a desconfiança e do primeiro tempo ruim, e através principalmente do Tietê, como você bem falou, que tem esse fundamento, não tem perna, né? O Tietê não tem perna, e isso no futebol brasileiro é muito raro. Um jogador que consiga ali chutar pro gol com qualquer uma, seja com a direita ou seja com a esquerda, é algo muito difícil de se ver. É um jogador que participou, chamou o jogo, fez, cadenciou o ritmo do São Paulo, acelerou, cadenciou quando tinha que cadenciar, chutou de fora e estava ali muito bem posicionado para empatar o jogo. Acho que foi o grande diferencial. Basicamente por isso, acredito que o São Paulo veio com um mental mais forte na segunda etapa e conseguiu empatar o jogo diante do ótimo time e surpreendente time B do Flamengo. Acho que o resultado no final das contas foi bem justo, sério.